Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Thiago das Chagas Compan.
E se você quiser fazer como o Thiago e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
E uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem, a gente gravou uma entrevista com o Eduardo Suplicy, contando desde a sua infância até sua carreira, vida pública, e a ideia seria de apresentar primeiro esse programa e depois o de renda básica universal. Mas por conta de toda a situação que estamos vivendo, mudamos a ordem e lançaremos primeiro o de renda básica universal, mas aconselhamos e recomendamos que você ouça o próximo episódio do Eu Não Acredito, aonde toda essa entrevista será publicada.
Então, bom podcast.
Eu não acredito que desde 2004 existe uma lei que garante que todos os brasileiros recebam uma renda básica universal, a chamada renda básica de cidadania. Isso mesmo, todos os brasileiros, independentemente da classe social. E mais, eu não acredito que Bolsonaro, na época deputado suplente na Comissão de Constituição e Justiça, votou a favor dela. Em tempos de discussões sobre a renda básica emergencial, talvez você até tenha ouvido falar sobre a Lei número 10.835, sancionada em 8 de janeiro de 2004. Mas entre ouvir falar e entender o que a renda básica de cidadania realmente significa, existe uma boa distância. Muitas dúvidas devem pairar na sua cabecinha. Nas nossas, elas estão fervilhando. Qual seria a viabilidade econômica para que todos os 211 milhões de brasileiros recebessem essa renda básica? Qual a relação dela com o Bolsa Família? E o que ela tem a ver com a renda básica emergencial, sancionada para socorrer os mais vulneráveis durante a crise do novo coronavírus? Para sanar nossas dúvidas, procuramos a fonte original dessa ideia no Brasil, Eduardo Suplicy. Foi ele quem, na época, como senador, escreveu o projeto que virou lei. Suplicy, na verdade, é a grande sumidade nesse assunto no país. É que desde 1991, quando foi eleito senador pela primeira vez, ele defende a distribuição de renda pelo governo. No Eu Não Acredito de agora, você vai conhecer os países que implantaram a ideia. Também vai saber quais foram as bases filosóficas, econômicas e históricas que fizeram o vereador chegar à conclusão que a renda básica de cidadania pode ser a solução primeira para nossos problemas de desigualdade. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
O projeto aplicado no Brasil, acho que ele é o mais amplo até onde eu li. E o que é muito curioso é que o projeto atrai diversos espectros políticos.
E também de professor Mauri.
Suplicy, me fala uma coisa. Esse conceito da renda básica é algo mais recente? Você pode falar um pouquinho mais sobre a história?
Com a participação de Eduardo Suplicy.
Se nós quisermos efetivamente atingir os objetivos colocados na nossa Constituição como fundamentais e prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta será justamente instituir a renda básica universal como um direito à cidadania para todos.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tatarkan.
Todos sabem que essa sessão de recadinhos é muito importante, porque é a hora que a gente conversa com vocês, conta de novidades, coisas que estão acontecendo, e eu tenho um aviso muito sério, falar de um assunto muito sério aqui com vocês.
Vocês sabem, né? O Bradesco apoia a produção dos nossos conteúdos aqui na Rede Geek, é um grande parceiro nosso, então a gente quer utilizar esse espaço para passar uma informação extremamente relevante para quem é cliente brasileiro. Bradesco.
O Bradesco está lançando um novo site, uma página especial falando sobre o coronavírus. Mas não para falar de saúde, cuidados, é para falar do aspecto da vida financeira e principalmente de como isso afeta os clientes Bradesco. Então, se você quiser mais informações sobre isso, vai lá em banco.bradesco/coronavírus.
Tipo, a gente sabe que é um momento delicado e o foco é vocês se cuidarem, é ficar em casa. Então é por isso que o Bradesco criou essa página para poder orientar você, cliente Bradesco, de como fazer todas as suas transações, de como utilizar as funções do banco sem precisar ir para a rua, usando somente aplicativo, site, telefone, sem a necessidade de se expor.
E se você precisar sair de casa ou precisar ir à agência, nessa página tem os horários diferenciados de atendimento das agências e centrais de atendimento, assim como informações importantes como prorrogação de empréstimo,
tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica,
e vários vídeos ensinando a utilizar as funções do banco, consultas, saldos, pagamentos, tudo que você precisar, utilizando principalmente o celular e até mesmo fazer pagamento sem ter contato com a maquininha, que é uma coisa extremamente importante para a gente se cuidar.
E se você acessar lá banco.bradesco/coronavírus, você vai conseguir ver os vídeos do Bradesco que explica, que é produzido aqui em conjunto com a Rede Geek.
Exatamente, o professor Mauri está lá nos vídeos. Então, se você é cliente, pessoa física ou jurídica, acesse banco.bradesco/coronavírus para entender melhor como se cuidar e como cuidar das suas finanças durante esse período tão complicado.
Aproveitando também esse momento de recado, seu Tatarkan, quero falar para toda a Cavalaria Geek que a produção de conteúdo da Rede Geek está se expandindo durante esse momento de coronavírus, né?
Exatamente, mas estamos todos seguros, nós estamos em isolamento aqui, eu e o Mauri, nossas duas famílias, né? Nós dois e nossas esposas, é o nosso círculo fechado de isolamento e seguimos com toda a nossa equipe em home office, todo mundo tá seguro, todo mundo tá se cuidando, mas ainda assim, estamos aumentando a produção de conteúdo. A gente falou pra vocês na última semana de como estaria a nossa ordem de lançamento dos podcasts, de todas as nossas atrações, são 4 podcasts na nossa grade e agora entramos com mais um podcast semanal, o Quarentenados.
Um programa leve, gostosinho, para se divertir, para relaxar a sua mente nesse momento onde você precisa ficar mais isolado.
A gente tá super preocupado com toda a situação, a gente tá lendo, vendo vídeos, se informando, e é óbvio que isso gera um baita estresse. E por conta disso, a gente criou o Quarentenados, que é um exercício de saúde mental pra gente falar das situações que a gente tá vivendo por conta do isolamento, de uma forma extremamente bem-humorada, pra cima, sempre com um convidado diferente, fazendo uma entrevista, batendo papo, jogando jogos.
É muito legal, e você, obviamente, na sua casa, pode participar. O primeiro episódio foi com o nosso querido amigo Ed Castro, do Manual do Homem Moderno.
E toda semana a gente vai ter um convidado diferente participando pela Interwebs, conversando com a gente sobre os assuntos, jogando os jogos com a gente. É um programa muito solto, bem relax, pra você descompilar desse estresse todo que todos nós estamos passando.
Você pode ouvir através do nosso feed, né? Através do podcast, ou também em youtube.com/redegeek, que é onde é feita a gravação. A gente faz a transmissão ao vivo dessa gravação, então você pode acompanhar ao vivo ou depois ouvir via podcast.
E fica aqui o convite pra você que não é inscrito no canal do YouTube, pra se inscrever, apertar o sininho de notificação pra saber quando vai ter a próxima live do Quarentenados.
Também quero aproveitar pra lembrar você, querido ouvinte, que existe uma comunidade junto com a gente. Você não tá aí sozinho. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos a Cavalaria. E a Cavalaria tem um grupo no Telegram.
Então, se você tá sozinho, quer trocar uma ideia com a galera, não se sinta sozinho. Vai lá, entra no grupo. O grupo é aberto. É só acessar t.me/redegeek. E se você não tem o Telegram instalado, instala. É bem bacana. Papo sempre solto. Lembrando de seguir as regras, de respeitar os amiguinhos, de não dar spoilers, de não publicar sacanagem. Tem grupos específicos pra publicar sacanagem. Esse não é um. Esse é um family friendly, certo? Até porque essa é a ditadura do Tato. Então, se você não seguir as regrinhas do Tato, tipo, dá um bloco.
Simples assim, mas a comunidade é mega amor. Todo mundo tá lá pra se divertir, pra trocar ideia. Então, acesse t.me/redegeek.
E, por último, quero seguir com nossa campanha para que você ajude um produtor de conteúdo. A gente tem o nosso sistema de apoio e a gente sabe dos apertos que tá aqui desse lado. E todos os produtores de conteúdo estão passando também por aperto. Então, não importa. Se você quiser apoiar a Rede Geek, acessa lá redegeek.com.br/apoie. Mas se você quiser apoiar outro produtor de conteúdo, pode apoiar um só. Escolha qualquer um dos conteúdos que você gosta, de qualquer produtor, e apoie esse produtor. O seu rico dinheirinho, às vezes 10 reaisinhos, o preço de duas latinhas de Coca-Cola, vai fazer toda a diferença na vida desse produtor de conteúdo. Então, se você gosta de consumir um conteúdo, apoie ele, porque faz toda a diferença nesse momento tão delicado.
Você pode fazer a diferença. Mas, rapidinho, Tato, só uma última coisa. Queria pedir você...
A última coisa da última coisa.
Queria pedir pra você, querido ouvinte, você da Cavalaria Geek, que vai ouvir esse episódio que a gente gravou sobre renda básica com o Suplicy. Meu, compartilhe ele. Ele é extremamente importante. Ele passa informações do histórico de como funciona toda a renda básica. Mostra o quanto o Suplicy estudou pra conseguir chegar à conclusão de que realmente essa é uma ótima saída pra todos.
E o que é muito bacana, eu e o Mauri, nós temos posicionamentos políticos bem diferentes, né?
Sim.
E ainda assim,
mesmo tendo esse posicionamento diferente, esse é um ponto de intersecção, é um ponto que a gente se encontra e concorda.
Por motivos diferentes que seja.
Que seja, então, mas a gente concorda que isso é uma ótima saída.
Então é muito importante você compartilhar e conversar com as pessoas sobre esse assunto. O programa não tem um viés político. A ideia, na verdade, é a gente discutir de como isso pode impactar na nossa sociedade.
Mas é isso. O que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast e...
podcast.
Março de 2020. A pandemia da Covid-19 se espalha de vez pelo planeta. As medidas de isolamento começam a girar a economia global de cabeça para baixo. Os países começam a anunciar propostas para socorrer prioritariamente os mais pobres. Muitos deles, dos neoliberais aos governados pela esquerda, compreenderam que sem uma renda básica emergencial, o colapso social seria iminente. Os Estados Unidos de Trump decidiram pagar $1,200 para cada família que recebe menos que $6,500 ao mês. Se essas famílias tiverem filhos, elas vão receber mais $500 por filho, com um limite de $3,000 por família. No total, o pacote de ajuda para aliviar os impactos econômicos da pandemia será de $2 trilhões. Na Argentina, conduzida pelo presidente peronista Alberto Fernandes, a previsão é de que cerca de 3.500.000 argentinos que estão sem rendimentos vão receber uma parcela única equivalente a R$ 800. Se a quarentena continuar, a medida poderá ser prorrogável. Por aqui, depois de anunciar uma renda básica emergencial de R$ 200 ao mês, o governo cedeu à pressão da oposição no Congresso, que exigia, no mínimo, R$ 500 mensais. R$ 600 foi o valor final designado pelo projeto de lei para a renda básica emergencial, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1 de abril de 2020. O valor vai respaldar, por 3 meses, trabalhadores informais, autônomos e brasileiros sem renda. Até 2 pessoas da mesma família podem receber o valor. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 59 milhões e 200 mil brasileiros são elegíveis para pedir o auxílio emergencial. O governo fala em 54 milhões de brasileiros, ou seja, quase 1/4 da população do país está em situação socioeconômica vulnerável agravada pela crise do novo coronavírus. Eduardo Suplicy colaborou com o relator do projeto sobre o auxílio emergencial no Senado, o senador Alessandro Vieira. Pelo Instagram, Suplicy disse que é uma alegria ver a renda básica reconhecida depois de 30 anos de batalha. E, em entrevista ao canal TV 247, no dia 30 de março, Suplicy detalhou as características da lei emergencial. Abre aspas. Essa não é uma renda básica permanente e nem incondicional, mas é um passo, um reconhecimento de que podemos avançar na direção de renda básica incondicional, universal e para toda a população, como um direito à cidadania, que é o que diz a Lei número 10.835, de 2004, a Lei da Renda Básica de Cidadania. Fecha aspas. We'll be right back.
Estamos aqui para falar de renda básica universal. O que é isso, Samuel Mauri?
Eu não me atrevo a responder, sabe por quê?
Por quê?
Porque temos aqui como convidado, senhoras e senhores, Eduardo Suplicy. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo e por muito compartilhar obrigado com a gente o seu conhecimento.
Na hora que vocês da Rede Geek me convidaram e disseram que tinham interesse em saber melhor da renda básica de cidadania, eu me senti honrado, feliz e quero dizer que eu estou aqui com o tempo livre para estar dialogando com vocês sobre esse tema. Eu posso lhes dizer que eu estou com 78 anos, farei 79 em 21 de junho próximo e tenho um objetivo ainda na minha vida muito importante. Eu quero muito me dedicar para ver instituída no Brasil e no planeta Terra a renda básica de cidadania universal e incondicional. Então, meus caros Fausto Tartelli, o Tato, e professor Mauri de Paula Pereira, me sinto muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
A felicidade é recíproca. Muito obrigado.
Com certeza.
Por estar aqui hoje com a gente em nossos estúdios.
Posso perguntar?
Quer começar fazendo uma pergunta? Vamos lá.
Vocês hoje, ao saírem de casa, como o fizeram?
Me vesti, peguei o elevador.
Tá perguntando meio de transporte até aqui ou a rotina?
E vim andando até o trabalho.
Saíram pela janela?
Não, saí pela porta.
Vocês sabem que o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, escreve que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa se não pela porta? Eu tenho o maior prazer, daqui a pouco eu vou escrever a dedicatória de lhes deixar aqui o meu livro.
Nossa,
cujo título, por favor, leia alto:
Renda de Cidadania, a saída é pela porta.
Qual é o sentido? Se nós quisermos efetivamente atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição, que o presidente Jair Bolsonaro jurou perante Deus e o povo brasileiro cumpri-la. Então, o que diz o artigo 3º? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Promover o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza. Diminuir as desigualdades pessoais e regionais sem qualquer tipo de discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade, o que mais for. Então, se nós quisermos efetivamente atingir os objetivos colocados na nossa Constituição como fundamentais e prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta será justamente instituir a renda básica universal como um direito à cidadania para todos.
Suplicy, esse tema está muito ligado a você. Você defende muito a renda básica de cidadania. Mas quando que você começou a trabalhar com essa possibilidade?
Em abril de 91, conversando com amigos sobre o que, eu iria fazer como senador em tudo. Eu, então, até fui numa conversa com Calito Maia, João Batista Breda, que era deputado, foi meu colega deputado, depois chefe de gabinete na Câmara. Me lembro, tomando um lanche lá no Eldorado, na Avenida São Luís, Hotel Dourado, o que, você vai apresentar? Possivelmente, o que eu poderia apresentar era a proposta da garantia de uma renda mínima para todas as pessoas através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa que não receber pelo menos certo patamar de renda vai receber, digamos, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Boa ideia! E aí eu interagi com Antônio Maria da Silveira, que era um amigo meu que em 75 tinha escrito na Revista Brasileira de Economia sobre essa proposta que eu havia aprendido no meu mestrado mestrado e doutoramento nos Estados Unidos, interagimos e, abril de 91, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo que recebeu parecer favorável e foi aprovado no Senado em 16 de dezembro de 91 e por só alguns senadores que se abstiveram, poucos, todos os partidos votaram a favor. O próprio Fernando Henrique se pronunciou a favor, o José Paulo Bisol, tá o discurso dele aí, mas do diálogo sobre a proposta do programa de garantia de renda mínima, quando chegou agosto de 91, Walter Barelli, que então era o coordenador do programa paralelo do presidente Lula, que tinha perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, no diálogo comigo, José Márcio Camargo, que numa reunião de uns 50 economistas do PT em Belo Horizonte, diz assim, quando eu e Antônio Maria da Silveira apresentamos a proposta: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas seria importante começar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes desde que as suas crianças estejam frequentando a escola, porque um dos maiores problemas brasileiros é o número tão grande de famílias que, não tendo como dar de comer em casa, resolvem colocar as suas crianças para trabalharem precocemente. Se provermos a garantia de uma renda às famílias carentes desde que as crianças estejam frequentando a escola, iremos cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso, e quando foi 94 para 95, houve duas experiências pioneiras, uma em Campinas, com o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, e no Distrito Federal, com o Cristóvão Buarque, do Partido dos Trabalhadores. Então, hoje ele acho que está no PDT, né? E ambos iniciaram em 1995, programas de renda, muito interagindo comigo, inclusive, programas de renda mínima associados às oportunidades de educação, que depois passaram a se alastrar pelos mais diversos municípios: Jundiaí, Belo Horizonte, Piracicaba, Belém do Pará, Mundo Novo,
mas Caxias ainda era estadual,
do Sul,
né?
Era municipal. E eis que então, na Câmara dos Deputados, surgiram três projetos: Nelson Marques, Chico Vigilante, Pedro Wilson. No Senado, três projetos também: José Roberto Arruda, Ney Suassuna e Renan Calheiros. Eram seis projetos na Câmara e no Senado, e pelo qual a União passaria a financiar os municípios que adotassem projetos naquela direção. Então, quando foi 1996, veio ao Brasil a maior autoridade. Já tinha vindo em 94, 96 veio de novo, o professor Philippe Vampares, da Universidade Católica de Louvain, que em 1984 havia apresentado, junto com dois outros jovens professores e estudantes, um trabalho para a Escola da Europa em Bruges. Ele ganhou o prêmio do rei da Bélgica de $4,000 pelo melhor trabalho realizado, que era justamente todo o histórico da renda garantida ao longo da história. E com esses $4,000, ele convidou cerca de 50 estudiosos do tema nos mais diversos países europeus. Em 96, fizeram um seminário, um encontro na Universidade Católica de Louvain e, na ocasião, fundaram The Basic Income European Network, a rede europeia da renda básica, para propor que em todos os países da Europa se instituísse a renda básica universal e incondicional. E este professor, Philippe Vampares, pioneiro, ele veio ao Brasil já em 94 e 96. Quando em 96 ele veio fazer palestras na Universidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, na PUC, eu então resolvi levá-lo, pedir uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que reuniu para recebê-lo Nelson Marquezan, que era um daqueles autores, Paulo Renato Renato Souza, ministro da Educação, ministro do Planejamento, a sua equipe, e ali Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique, olha, o objetivo maior é um dia chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando-a às oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano, então é positivo. Fernando Henrique, então, deu o sinal verde para que fosse aprovado aquele projeto de Nelson Marquezan, ao qual foram apensados outros 5 que eu mencionei, e aí foi aprovada a lei 9.533 de 97, segundo a qual a União financiaria em 50% os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação naquela direção, portanto, e começando pelos municípios 20% de menor renda per capita, progressivamente até que no quinto ano todos estivessem sendo financiados. Mas quando chegou 2001, através de medida provisória, o presidente Fernando Henrique Cardoso diz que a partir de então, todos os municípios brasileiros teriam, não 50%, 100% dos gastos realizados em programas de renda mínima associados à educação, também denominados de Bolsa Escola, conforme Cristóvão Buarque tinha batizado, e a lei se denominou São Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem ao prefeito Grama de Campinas, que havia falecido recentemente. Pouco depois, houve o auxílio gás para as famílias, que deu uma contribuição de R$ 37 a cada 2 meses para as famílias carentes para comprar gás. E daí veio em 2003, tendo o presidente Lula sido eleito em 2002, e ele adotou no início de 2003 o programa Fome Zero, que instituiu o cartão alimentação R$ 50 para as famílias que não ganhassem até um quarto do salário mínimo, para que gastassem apenas em alimentos. Quando chegou outubro de 2003, o presidente Lula resolveu sintetizar e unificar e racionalizar os 4 programas que eu acabo de citar naquilo que veio a se denominar o Bolsa Família. Pouco depois do Bolsa Escola, 6 meses depois, também veio o Bolsa Alimentação, com o benefício às famílias carentes, desde que os pais não apenas colocassem as crianças na escola, mas também vacinassem as suas crianças de 0 a 6 anos, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Então, esses 4 programas, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, foram unificados e racionalizados em outubro de 2003, no que veio a ser chamado Bolsa Família.
Bolsa Família é hoje um dos maiores experimentos que a gente tem.
Sem dúvida.
De renda básica universal, né?
Não é renda básica universal.
Não, mas
é um programa de garantia de renda para as famílias carentes. Hoje, bom, em 2003, dezembro, havia 3 milhões e meio de famílias inscritas no programa Bolsa Família. Foi aumentando 4 milhões, 5 milhões e 6 em julho de 2014, presidente Dilma, em seu mandato, 14 milhões e 200 mil famílias, e durante o governo Michel Temer, teve um momento que diminuiu para 13 milhões e meio, mas terminou em 14 milhões e 200 mil. Aí, no governo Jair Bolsonaro, no ano passado, 2019, quando chegou maio, chegou a 14 milhões e 330 mil famílias, mas o presidente Jair Bolsonaro, que jurou erradicar a pobreza, né? Mas acontece que de maio de 2019, 14 milhões e 300 foi diminuindo até o ponto que em dezembro chegou a 13 milhões e 100 mil, diminuiu 1 milhão e 200 mil
famílias,
sendo que ele anunciou o pagamento de um 13º salário. Só que o que foi pago de 13º salário foi retirado do direito de 1 milhão e 200 mil famílias. Mas, aí vem mais e mais interagindo com aqueles que formaram a BIAN, Basic Income European Network. Em 1994, eu participei do 5º Congresso Anual Internacional da BIAN em Londres. E, a partir daí, participei quase todos. Foi feito a cada 2 anos um congresso internacional e eu participei de quase todos. E mais eu fiquei persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, tal como inúmeros laureados com prêmio Nobel, como James Tobin, um keynesiano, ou Milton Friedman, um conhecido monetarista de Chicago, mas que elaboraram, dentre muitos outros, e defendem, melhor ainda seria você ter o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, com o progresso do país, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. E assim, persuadido de que isto seria melhor, em dezembro de 2001, no Senado, eu apresentei um novo projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania universal e incondicional a partir de 2005. E foi designado relator, então, o senador Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, que foi presidente da Arena e um homem muito respeitoso comigo, disse a mim: olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou ser candidato mais e quero estudar com atenção a sua proposta. E eu, então, dei a ele o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, que estava na primeira edição, era 2002, agora está na sétima, esse ano já vai para a oitava. Ao estudar, disse a mim: Eduardo, é uma boa ideia. Tem um exemplo de como partidos diferentes chegam a soluções, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga: será instituída a renda básica por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família. E eu lembrei da lição de um prêmio Nobel de Economia chamado James Edward Mead, que participou do Círculo de Cambridge com John Maynard Keynes, John Robinson, Edward Kahn e outros grandes economistas de Cambridge nos anos 30. E já em 1935, James Mead, que foi Prêmio Nobel de Economia em 77, escreveu An Outline of Economic Policy for the Labour Government, onde, de alguma maneira, ele já colocou algumas das ideias que ele escreveu em três livros, de 92, 95 e 89. 89, 92 e 95, uma trilogia sobre a gatotopia. E eu lembrei de a gatotopia, então, se você quiser tudo ao mesmo tempo, normalmente vem as instabilidades políticas e daí, portanto, é melhor você caminhar firmemente na direção do que você quer. E aceitei, e graças a ter aceito este parágrafo, quando chegou dezembro de 2002, o Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, votou favoravelmente, todos senadores de todos os partidos, e foi para a Câmara dos Deputados, onde primeiro foi votado na Comissão de Finanças, onde, dentre, eu acabo de verificar isso, estou escrevendo, escrevi uma carta para ele, um dos deputados federais que votou a favor, o Nix Lorenzoni. Eu lembrei isso numa carta para ele. Daí foi para a Comissão de Constituição e Justiça para também ser aprovado e seria em caráter terminativo. Quem é que era deputado suplente, mas estava presente nesta reunião? Aliás, o Nix também estava presente, o atual presidente Jair Bolsonaro, que votou favoravelmente a renda básica de cidadania. Só teve um deputado ali que falou: ah, olha, ele já é falecido até. Ah, eu era muito a favor do imposto de renda negativo, que garantia uma renda mínima, mas isso aí de negócio de pagar para todos, eu não estou muito a favor. Mas só um. E os todos votaram a favor, inclusive, está lá registrado, eu vi, na reunião da comissão, Jair Bolsonaro.
Só falta cumprir agora.
Exatamente. Aí, e ele falou que vai cumprir a Constituição perante Deus e o povo brasileiro. Quero ver, eu estou cobrando. Porque uma vez aprovada na Câmara dos Deputados, no dia 8 de janeiro de 2004, numa cerimônia muito bonita, convidado o professor Felipe Vampares para estar presente, o presidente Lula sancionou a lei.
Em 2017, Mark Zuckerberg foi convidado por Harvard para falar para os formandos da universidade. Do fundador do Facebook, de um dos homens mais ricos do planeta, esperava-se uma fala sobre tecnologia, sobre empreendedorismo digital, talvez, mas não. Em sua fala, Zuckerberg defendeu a ideia de que os governos do mundo inteiro garantam uma renda mínima para todos seus habitantes, independentemente da condição socioeconômica de seus cidadãos. Abre aspas. Chegou a hora de nossa geração definir um novo contrato social. Deveríamos explorar ideias como a da renda básica universal para garantir que todos tenham segurança para testar novas ideias. Fecha aspas. Zuckerberg não está sozinho entre os ricaços defensores da ideia. Elon Musk, fundador da montadora de carros Tesla, também é adepto à implementação de uma renda básica universal. Musk vê no modelo a melhor solução para lidar com a fartura de bens e a escassez de empregos gerados pela economia. Os bilionários e tantos outros capitalistas entusiastas da renda básica universal se associam às ideias do Milton Friedman, considerado o papa do liberalismo moderno. Vencedor do Nobel de 1976, Friedman, que faleceu em 2006, foi um dos maiores defensores do imposto de renda negativo. Por essa proposta, indivíduos que recebessem rendas menores que um determinado valor poderiam receber pagamentos suplementares do governo. Se para a esquerda, a renda básica universal é uma forma de reduzir as desigualdades geradas pelo capitalismo, para muitos liberais, ela é bem-vinda para substituir programas sociais de burocracia complexa e de impactos econômicos duvidosos. Difícil pensar em capitalistas e socialistas em direita e esquerda concordando com algo. Pois é, ainda que seja por motivações diferentes, a renda básica universal tem alcançado esse feito.
Todos os projetos relacionados à renda básica, de alguma forma, o projeto aplicado no Brasil, acho que ele é o mais amplo, até onde eu li. E o que é muito curioso é que o projeto atrai diversos espectros políticos. Você mesmo citou aqui Friedman. Isso é uma das coisas que mais me gera curiosidade. E nos nossos debates internos, quando a gente está discutindo aqui a maneira como nós acreditamos, obviamente, dentro de um papo de bar, onde nós acreditamos que isso pode ser funcional, mais viável, a gente consegue entender as diferenças dentro desses espectros, mas é muito bacana a gente entender a política de renda básica universal como algo atraente por conta do aspecto humano mesmo, por conta do aspecto de preocupação, de eliminação da desigualdade social, de aproximar as pessoas, que conecta diversos espectros diferentes. Na sua opinião, tirando, obviamente, o caso do Bolsa Família, mas outros exemplos de projetos feitos lá fora que você acha que pode ser uma boa referência para o nosso ouvinte também saber e até mesmo para aprofundar o tipo de aplicações diferentes de tentativas, né, de projetos que a gente tem pelo mundo?
Vocês já estiveram em alguns lugares onde se está instituindo a renda básica de cidadania?
Não. Não conscientemente, pelo menos.
É.
Em 1995, eu visitei um desses lugares que continua a ser muito bem sucedido, aplicado de maneira muito bem sucedida. No início dos anos 60, o prefeito de uma vila de pescadores denominada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era muito pobre. Então ele disse aos seus concidadãos: vamos instituir imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. E acontece que lá no Alasca, ao final dos anos 60, descobriu-se, tal como nós, mais recentemente, na camada pré-sal do Atlântico, enorme reserva petrolífera, na Baía de Prudhoe. E então, aquele ex-prefeito, agora governador, em 1976, disse aos seus 300 mil concidadãos, hoje mais de 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo para instituir um fundo que a todos pertencerá. E então ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. Aprovado. Então, aqueles recursos, 25% dos royalties por alguns anos, 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa US Bonds, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive pode ver no site do Alaska Permanent Fund as ações de mais de 200 empresas brasileiras como Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, mais de 200, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de US$1 bilhão no início dos anos 80 para US$66 bilhões presentemente. Vamos supor que vocês dois estivessem residindo no Alasca, única exigência há um ano ou mais. E então, entre 1º de janeiro e 31 de março, vocês preencheriam um formulário, uma página só. Eu sou o Fausto Tardelli, eu sou Maurício de Paula Pereira, resido em tal endereço. Se viajei no ano passado, foi por tal qual motivo, mas estou aqui de volta, precisa estar lá um ano ou mais. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. Duas pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido até 31 de março, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou, se preferiu, por cheque enviado à sua residência, se lá estivessem, teriam recebido nos primeiros anos, a partir de 82, 300, depois 400, 500, 600. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram US$3.269 por pessoa, pai, mãe, três crianças, US$16.300 e poucos por ano, como um direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah, Alasca e Utah, com 0,42 de coeficiente Gini, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim desse sistema. Até mesmo para Sarah Palin, que justamente em 2008 era governadora quando foi pago o maior dividendo até hoje.
Nos Estados Unidos, em algum momento também, chegou a se apresentar de uma forma federal, né, que chegou aí até o Nixon e foi bem na época do Watergate, que acabou até dando uma falhada no projeto de lei, não?
Era 1968, quando 1.200 economistas, dentre os quais o prêmio Nobel James Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith e tantos outros, apresentaram ao Congresso Nacional um apelo para que se instituísse a garantia de uma renda para todos os norte-americanos através de um imposto de renda negativo. O presidente Richard Nixon convidou um que havia sido arquiteto dos programas de erradicação da pobreza dos presidentes John Kennedy e Richard Nixon, que depois se tornou senador, Daniel Patrick Moynihan, para elaborar o projeto. E ele propôs o Family Assistance Plan, plano de assistência à família, pelo qual toda família que não alcançasse pelo menos algo como US$5.700 por ano naquela ocasião, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e a sua renda. E o projeto chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas assim, por uma boa margem, 260 e tantos a 150 e tantos. Mas na Comissão de Finanças do Senado, alguém perguntou, mas um senador, mas veja só, então uma pessoa todo dia vai trabalhar e tal, mas e o seu vizinho fica lá na sua rede de balanço todo o tempo e esse aí também vai receber? Sim, então voto contra. E o Daniel Patrick Moynihan escreveu um livro, The Nixon Administration and the Family Assistance Plan, onde ele explica de como é que os conservadores se utilizaram das contradições entre os mais liberais e progressistas para derrotar a proposta, que por 10-6 foi negada naquela comissão no Senado. E, posteriormente, Richard Nixon disputou em 1972 com o senador George McGovern, que, assessorado por James Tobin, propôs um Democrat de $1,000 para cada americano. Na época eram 150 milhões de americanos. Portanto, uma renda básica universal incondicional, não imposto de renda negativo.
Sim.
Mas acontece que o George McGovern não foi tão feliz em explicar a proposta e ele perdeu a eleição. Sabe que em 2005 eu fui aos Estados Unidos e participei de um congresso da renda básica, da rede norte-americana da renda básica, enquanto eu, na mesma mesa, expliquei a evolução no Brasil que eu estou lhes contando, estava na mesa o governador Jay Hammond do Alasca, que contou a história que eu acabo de lhes contar. Eis que, quando ele terminou, eu disse: governador, ele já faleceu, Jay Hammond, o senhor, quando apresentou a proposta para a comunidade de Bristol Bay e depois para a população do Alasca, o senhor já havia lido a Justiça Agrária de Thomas Paine? Não. Bom, então o senhor aplicou a proposta de um dos maiores ideólogos da Revolução americana e francesa, Thomas Paine, que está aqui também no meu livro, em 20 páginas, Justiça Agrária, onde Thomas Paine, que nasceu em Thetford, na Inglaterra, em 1734, mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele grande inventor do para-raios. Antes só se usava monóculo, ele inventou os óculos. E ele persuadiu Thomas Paine a ir para a América antes da independência, e para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. Começou a escrever ensaios que tiveram grande influência. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, Senso Comum, que foi publicado e distribuído numa tiragem fantástica para a época, 150 mil exemplares e distribuídos nas ruas da Filadélfia e das 13 colônias norte-americanas. 6 meses depois, 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. O que dizia Thomas Paine? Coisas tais como: contraria o bom senso que uma ilha domine um continente, e coisas como tais. Só que, uma vez proclamada a independência, ele começou a se sentir muito perseguido por suas ideias consideradas tão progressistas, ousadas. E então ele resolveu voltar para a sua terra natal. Mas chegando lá, o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E então ele resolveu ir para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, ele, embora estrangeiro, foi eleito constituinte francês. E nesta qualidade, em 1795, ele escreveu Justiça Agrária, que aqui está em 20 páginas, em português, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de então. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse, e ele ressalta, esta é uma proposta para todos os países, possa destinar uma parcela desse rendimento para um fundo que a todos vai pertencer. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagará a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarem da riqueza da nação que lhes foi retirada quando instituída a propriedade privada. E, portanto, já em 1795, essa proposta estava colocada.
Em agosto de 2002, o professor, filósofo e economista belga Philippe Van Parys esteve no Brasil. Em sua palestra na Universidade de São Paulo, o principal defensor do conceito de renda mínima do mundo disse que a introdução de um programa como esse num país continental como o Brasil deve considerar um aspecto muito importante, ser feita de forma gradual. Logo após a palestra, Van Parys foi procurado por Marcelo Billy, então repórter da Folha de São Paulo, para uma entrevista. Entre as perguntas, o filósofo foi perguntando se o projeto de Eduardo Suplicy para a implementação da renda básica era factível, realizável de alguma forma. O filósofo respondeu ao jornalista com uma parábola. Contou Van Parys ao jornalista. Abre aspas. Recentemente, eu estava em um parque em Montevidéu, no Uruguai, e vi uma escultura muito bonita de bronze. Era um gaúcho num carro de boi. O carro estava inclinado e atolado. Para sair desse atoleiro, fazia-se necessário muito esforço, mas também se fazia necessário, para prevenir que ele atolasse novamente, que uma pessoa fosse à frente do carro, orientando o caminho a seguir. Essa pessoa é o Eduardo Suplicy. Precisamos de uma pessoa que esteja à frente do seu tempo, que diga para as pessoas o quanto se pode avançar. Fecha aspas. O relato está publicado no texto apresentado no 9º Congresso Internacional da BIEN, sigla em inglês para a Rede Europeia de Renda Básica. O evento foi realizado em setembro de 2002, em Genebra, na Suíça, e contou com a participação do então senador Eduardo Suplicy. O texto apresentado por Suplicy tem o poético título Renda Básica – A Resposta Está Sendo Soprada pelo Vento. 18 anos depois, as ideias sopradas naquele começo de milênio parecem ter encontrado factível compreensão no Brasil e no mundo.
Suplicy, me fala uma coisa. Esse conceito da renda básica é algo mais recente? Você pode falar um pouquinho mais sobre a história?
Sei lá, os egípcios já pensaram na renda básica universal, não sei.
Eu costumo transmitir que essa proposta, ela vem de desde quando? Acompanha a história da humanidade. Começamos com Confúcio. Podemos seguir Confúcio 520 anos antes de Cristo. Vamos a Aristóteles 300 anos antes de Cristo, em Política, onde ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Marilena Chauia me diz que quando Karl Marx, em 1875, escreveu a crítica ao programa de Gotha, dizendo que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poderem se inscrever como lema da sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades, ele estava, em grande parte, se inspirando nos ensinamentos de Aristóteles. Qual é a palavra em hebraico no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, mais citada? Me ensinou o rabino Henry Sobel. Tzedaká, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios, de Isaías e tantos outros, sempre está a palavra tzedaká. Justiça na sociedade, justiça social, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Não é à toa que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, muitas vezes inicia o seu seminário seminários pela leitura do livro do Êxodos, para lembrar da luta pela terra prometida, por reforma agrária, por justiça na sociedade. Se nós formos ao Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles resolveram vender os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos ver as parábolas de Jesus, como a do Senhor da Vinha, Jesus conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, e com cada um combinou o que ambos consideravam justo. Ao final do dia, iniciou o pagamento pelo último que ali chegou. E ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando mesmo que ao último que chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Um dia eu estava explicando para as comunidades eclesiais de base, era ainda nos anos 90, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, numa palestra presidida pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E então eu fui falando da proposta da garantia de uma renda e citando os economistas, filósofos, pensadores ao longo da história. E quando eu cheguei no final, tinha também citado Karl Marx. Dom Luciano Mendes de Almeida me disse: olha, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, que ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E então eu fui ler a proposta, gostei tanto, achei tão bonita a epístola aos Corintianos que daí eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo diz que todos nós precisamos sempre seguir o exemplo de Jesus, que em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, da maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante, não tenha de mais. Toda aquela pessoa que teve uma safra pequena, não tenha de menos. Se nós formos olhar os ensinamentos de Maomé, dos seguidores do islamismo, quatro califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se nós formos olhar o que diz o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, observa que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Eu gostaria muito que o presidente Jair Bolsonaro, que prefere aí estar distribuindo armas como uma forma de diminuir a criminalidade violenta, pudesse conhecer melhor os ensinamentos de Thomas More. Thomas More, em 1935, foi canonizado ao tempo de Pio XI, santo pela Igreja Católica. E no ano 2000, João Paulo II, o Papa, o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. Vocês veem que é...
Todos os caminhos estão levando para isso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Suplicy. Você fala, né, da renda ser igual para todos, independente da classe social, credo, ou sua própria renda.
Até para o Pelé, para a Xuxa, para o presidente Jair Bolsonaro, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, para mim também, para nós. Só que, obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber.
Mas isso automaticamente não tira o valor do próprio dinheiro?
Essa se pergunta todos é importante, porque é o que mais gera discussão entre os dois aqui.
Porque se todos ganham aquilo, automaticamente aquilo não perde o valor?
A sua pergunta é: se instituirmos uma renda básica, então isto vai provocar inflação?
É, basicamente isso. O próprio sistema capitalista não vai acabar com o valor desse montante?
Se todo mundo ganhar 50 reais, será que o preço, sei lá, de uma coisa básica não acaba subindo esses 50 reais para equilibrar, já que todos têm?
Posso lhes perguntar, o programa Bolsa Família provocou a inflação no Brasil?
Não provocou.
Por que razão? Foi instituído gradualmente, como eu mencionei aqui. E na medida que foi sendo instituído, o que aconteceu com a produção de bens e serviços mais estimulada, os empresários passaram a produzir mais bens e serviços gradualmente e, portanto, não se notou o processo inflacionário decorrente do programa Bolsa Família ser expandido.
Fez um giro econômico, na verdade, se aqueceu o mercado.
Estudos econômicos mostram que para cada real pago de Bolsa Família acabou resultando num aumento da produção superior a aquilo que foi pago de Bolsa Família com o aquecimento da economia. Então, este fenômeno, na medida em que for introduzido gradualmente, não haverá. E, por outro lado, teremos, sim, as grandes vantagens. Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos, se uma mamãe toma conta das crianças do vizinho, recebe um trocado no dia seguinte, ou qualquer operação que façamos na rua,
não faz diferença.
Eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz, quem não recebe até certo patamar, tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso.
Sim.
Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade?
Esse é um ponto que, quando se discute renda básica universal, ainda mais dessa maneira, distribuída a todos condicionalmente, normalmente é o papo daquele congressista que o senhor falou da época do Nixon, de falar, mas peraí, quer dizer que o meu vizinho lá, que não fez nada, passou o dia inteiro ali sentado na porteira de casa só vendo a vida passar, também vai receber a renda básica? Vai receber? Por que eu vou trabalhar se ele não faz nada e recebe?
Então, pensemos um pouco em nós, seres humanos, homens e mulheres. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando os nenês, nós, pais e mães, quando estamos cuidando da educação, da alimentação, do bem-estar de nossas crianças. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nosso carinho e assistência, estamos lá juntos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis para a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um hotel, de um restaurante, de um banco, de uma propriedade imobiliária, de títulos financeiros, esta pessoa tem o direito de receber juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, será que a nossa Constituição diz que para uma pessoa receber os rendimentos do capital, juros, lucros, aluguéis, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam frequentando a escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? Uma questão de bom senso. Mas qual é a maior vantagem da renda básica de cidadania? Por favor, me diga.
De verdade?
É a maior vantagem.
Na minha cabeça, a maior vantagem é melhorar o ponto de partida, é de dar mais oportunidade às pessoas. E eu, por exemplo, vi um caso de uma menina que recebeu em um dos experimentos de renda básica, eu não me lembro agora, de verdade, não me recordo qual foi o país. Durante, se não me engano, foi um período de 2 anos ela recebeu uma renda básica mensal, que deu a ela oportunidade de se dedicar mais aos estudos e concluir essa fase da vida acadêmica dela que ia lhe render oportunidade de trabalho.
Acho que é o desenvolvimento humano, né?
A maior vantagem é justamente do ponto de vista da dignidade, da liberdade real do ser humano, de que nos fala o grande economista Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia, nascido na Índia, hoje no local de Bangladesh, professor que foi da Universidade de Cambridge e hoje da Universidade de Harvard. Em desenvolvimento como liberdade, ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todas, todas as pessoas. E ele faz referência ao tempo que ele era menino. Seu pai era um bom professor na Índia e ele morava numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que entrou de repente um homem portão adentro. Havia sido esfaqueado nas costas. E então ele logo chamou por seu pai, que veio, e acompanhou o seu pai levando aquele trabalhador Kadermia para o hospital. No caminho, Kadermia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de, aqui neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar sustento da minha família. Mas ao chegar no hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. E então, conclui a Chazen, Kadermia tipicamente não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Então, para aquela mulher que, aqui em São Paulo, não tendo como dar de comer para suas crianças, resolve vender o seu corpo na Praça da Luz, como eu já fui lá e fiz palestras sobre isso para elas, convidado que fui, foi um dia muito especial. Lá na Casa de Chá, cerca de 50 mulheres, conversei com elas e falei disto, né? A convite da freira, que, de uma ordem que dedicada a como prover maior dignidade às prostitutas, me convidaram. E então, para essa mulher, ou para o personagem daquela canção que vocês também conhecem muito bem, do rapaz que, não tendo alternativa para melhor ajudar o orçamento da sua família, e resolve então se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. Qual é a canção, por favor?
É do Racionais.
É.
Homem na Estrada?
Quer que cante um pouquinho aqui?
Quero que você cante, então, por favor.
Poxa.
Um homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosa, não. Na Febem, lembranças dolorosas, então. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram assim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo seu filho morrer no berço da miséria. Nascer no berço da miséria. Um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui onde eu estou. Até o BGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas. Posso falar uma palavra de baixo calão, porque a letra é assim mesmo. Logo depois esqueceram, filhos da puta. Acharam uma mina morta estuprada. Deviam estar com muita raiva. Mano, quanta paulada. Estava reconhecível o rosto desfigurado. Deu meia-noite, o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol jogado. O MR só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça com oitão na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado, então, com má reputação, vivendo na detenção, ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus. Falta água, já é rotina, monotonia, não tem prazo para voltar. Já fazem 5 dias. São 10 horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca, ele foi julgado, arrastado pela rua, pobre de elemento, inevitável lixamento. Imaginem só. Ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo delas. Por outro lado, promovem ganho muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. empapuçado, ele sai. Vai dar no rolê, não acredita, não quer ver, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros, disputou papapá no seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro, eu já consigo ver. Só vão na escola para comer apenas nada mais. Como é que vão aprender? Sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. O mano meu estava ganhando dinheiro, tinha comprado um carro até Rolex tinha. Foi fuzilado a queimar roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais. Cartaz à polícia. 20 anos de idade, alcançou os primeiros lugares. Superstar do Notícias Populares. Uma semana depois chegou o craque. Gente rica por trás, diretoria que preferia a miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem, tudo em casa, a costa quente de sócio. A playboyzada foi muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim, num necrotério qualquer, como indigente, sem nome, sem nada, o homem na estrada. Assalto na redondeza levantaram suspeitas. Logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos pregada na parede do bar. A noite chega e o clima estranha no mar. E ele, sem desconfiar de nada, vai dormir tranquilamente. Mas na calada, cavalgaram seus antecedentes como se fosse uma doença incurável. No seu braço, a tatuagem deve ser uma passagem 5-7 na lei. No seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral. Mesmo longe do sistema carcerário, te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. Eu sangraria até a morte. Já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada. Parece estar tudo normal, mas esse homem desperta, pressentindo mal, muito cachorro latindo. Pava! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada, insegura, premeditando o final que já conhece bem. Na madrugada da favela não existem leis, talvez é a lei do silêncio, tá? A lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco, é a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça, já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres, e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na Febem. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá tempo para mais nada. Pá, pá! Pá! Trecho radiofônico. Homem mulato aparentando entre 25 e 30 anos, encontrado morto na estrada do Emboi Mirim, sem número. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal.
Em julho de 2017, a revista Época Negócios publicou uma reportagem sobre a renda básica universal. Assinada por Dubi Sônego e Edson Caldas, a reportagem traz diferentes personalidades que defendem a proposta, mas também aponta contrapontos que podem ser feitos a ela. No campo moral, a principal crítica está baseada na hipótese de que as pessoas, ao receberem a renda, poderiam se acomodar e deixar de trabalhar. Para debater essa ideia, a reportagem menciona o estudo realizado pela economista Ioana Marinescu, então professora da Escola Harris de Políticas Públicas da Universidade de Chicago.
Debruçada sobre o caso do Alasca, estado que possui o mais amplo e antigo projeto de renda básica do mundo, a pesquisadora e economista chegou à conclusão de que depois da implementação da medida no estado, o abandono dos postos de trabalho no país foi praticamente irrelevante. Por outro lado, houve aumento do consumo, aumento dos níveis de escolaridade e redução das internações hospitalares. A reportagem cita o caso do estudante Kevin Simons, de 23 anos. Quando ainda era bebê, Simons mudou-se de Washington com a família para o Alasca. Durante toda a vida, o estudante recebeu um depósito anual do governo de cerca de $1,200. Ao terminar o ensino médio, Simons usou o dinheiro guardado para pagar a faculdade de design de produto em Los Angeles. Na reportagem, o estudante conta que, obviamente, as famílias do Alasca têm diferentes condições econômicas e muitas usam todo o dinheiro recebido para pagar as contas. Mas o estudante reforça nunca ter conhecido ninguém que dependesse exclusivamente do fundo. Tudo indica para o fato de que, no Alasca, a renda básica universal deu certo. E se depender do empresário Andrew Yang, atual candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, a renda básica universal será um direito nacional. Se eleito, Yang quer distribuir mensalmente um cheque de $1,000 para todos os norte-americanos entre 18 e 65 anos. Para ele, o país tem muitos recursos que ainda não estão sendo distribuídos o suficiente para as pessoas. Além disso, a renda básica universal, defende o empresário, tem o potencial de levar as pessoas, abre aspas, de uma mentalidade constante de escassez para uma mentalidade de sobrevivência e possibilidade assegurada. Fecha aspas.
Existe um valor que hoje, em reais, quanto que seria dessa renda? Mínima.
No ideal, né?
É, no ideal, aqui no Brasil. Existe esse valor?
E o quanto a gente está próximo disso, né?
O programa Bolsa Família assegura R$ 89,00 por pessoa hoje, por mês. Teríamos que começar por um valor um pouco além disto. Quais são as regras do Bolsa Família hoje? Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar pelo menos R$ 178,00 por mês, passa a ter direito de receber o benefício do Bolsa Família, que se inicia com R$ 89,00 por mês, caso a renda da família não atinja no mínimo 89, mais 41, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, R$ 41. Se nessa família houver crianças até 15 anos e 11 meses, mais 48, mais 48, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasce o nenê. Durante os 9 meses, ela já tem direito a receber 41 por criança. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizarem as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma, final de 2012 para 2013, instituiu, e o Congresso melhorou, o Brasil Carinhoso, pelo qual se complementa o Bolsa Família da seguinte forma. Numa família que está dentro desses parâmetros, considerada a renda da família, isto é, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda na família, mais os benefícios do Bolsa Família, tais como acabo de descrever, se dividido essa soma pelo número de pessoas na família não se alcançar ao menos R$ 89,00 por pessoa, então o governo da União complementará o necessário que falta para atingir R$ 89,00 per capita. Ou seja, se nós fôssemos iniciar o programa Bolsa Família, digamos, eu diria, pelo menos por R$100 por mês, para ser melhor do que o próprio programa Bolsa Família para os que são seus beneficiários. Então, isso significaria R$100 por mês, por ano R$1.200, multiplicado por 210 aproximadamente milhões de brasileiros, daria um orçamento da ordem quase 250 bilhões, então um número muito considerável, quase que somados os orçamentos da educação e da saúde. Mas não é que seja inviável. Além do Alasca, podemos citar exemplos, o de Macau, que eu fui visitar em 2016. Macau, ex-colônia de Portugal, quando Mao Tse-tung venceu e instituiu a República Popular da China, absorveu quase todas as colônias europeias, salvo Hong Kong, que era do Reino Unido, e Macau de Portugal. Mas ambas já passaram a pertencer à República Popular da China, porém com governo, instituições e governos autônomos. E Macau, em 1999, passou para a República Popular da China, se permitindo uma legislação diferente e permitiu, a partir daquele ano, a existência de cassinos. Hoje, Macau tem mais cassinos que Las Vegas.
Caramba.
O Brasil recebe 8 ou 9 milhões de turistas por ano, Macau recebe 30 milhões. E ali há hotéis e cassinos, assim, eu visitei, muito grandes, com grande movimento. E eis que em 2006, em Macau houve uma forte tensão social. E o governo, então, resolveu que, da sua receita dos cassinos e hotéis, etc., iria pagar cerca de 6% da sua receita anual para toda a população, que hoje são quase 700 mil. Em 2008, começaram com 4 mil patacas, que é a moeda de lá, por ano, depois 5 mil, 6 mil, 8 mil. No ano passado, foram 10 mil patacas por ano, que dá algo como mais de $1.200, $1.300 por pessoa, por ano. Uma família, pai, mãe, três crianças, já dá mais de 6 mil. E eu andei lá por 2 dias perguntando o que você acha. Em geral, todos acham muito positivo. Em janeiro passado, eu fui visitar o Quênia, na África, onde uma instituição criada por norte-americanos de Harvard e do MIT, formandos lá, que instituíram uma instituição Give Directly, dando diretamente, para erradicar a pobreza diretamente. E eles conseguiram um prêmio da Google e mais das empresas do Vale do Silício, formaram um fundo de $30 milhões, com os quais estão realizando uma experiência pioneira de renda básica modesta nas vilas rurais do Quênia. Todos adultos dessas vilas rurais passaram a receber $22 por mês. Eu estive lá com a Mônica Dallari por 8 dias, visitei as vilas rurais e os efeitos estão sendo muito positivos. E nós visitamos primeiro o escritório da Give Directly em Nairobi, na capital, e vimos como é que 34 pessoas se comunicam por telefone diariamente. Cada um dos adultos que recebe $22 por mês, que é modesto, mas é praticamente o valor do nosso Bolsa Família, lá tendo um pouco maior poder aquisitivo, verificamos que ninguém deixa de trabalhar, ao contrário, passaram a comprar mais instrumentos de trabalho simples, melhoraram bastante as suas casas, modificaram os seus telhados, móveis na casa e tudo, e um espírito de solidariedade muito maior aconteceu entre os membros da vila. O grau de violência contra as mulheres praticamente se extinguiu. É uma coisa muito positiva, eu fiquei muito entusiasmado.
A gente está falando do cenário de outros países, né? E aqui no Brasil, tem algum outro exemplo, sem ser o do Bolsa Família, ou Bolsa Família é o único exemplo?
Maricá, na costa do Rio de Janeiro, em dezembro de 2015, teve uma conferência sobre direitos humanos, onde eu expliquei a proposição, como estou fazendo aqui, e estava presente o prefeito Washington Kwakwa, do PT, já ao final do seu mandato. A hora que eu acabei de explicar, ele falou, eu quero implementar em Maricá. E apresentou um projeto de lei, em dezembro daquele ano, foi aprovada para instituir a partir de 2016, 17, 18, 19, gradualmente, em dezembro passado, dos 162 mil habitantes de Maricá, 42 passaram a receber 130 mumbucas, equivalentes a R$130 por mês, mais que o Bolsa Família, e até o final deste ano, 2020, a metade da população, 80 e poucos mil, dos 162 mil, passarão a receber. Maricá tem a vantagem de uma receita do pré-sal, porque tem uma base da Petrobras diante de Maricá. Então, eles têm uma receita bastante significativa. A renda básica é paga em mumbuca para estimular o comércio local, porque é
aceito só na região.
Só aceito na região. Proponho, quem sabe, vocês fazerem um programa sobre Maricá com tantas inovações.
Acho justo.
Fica aqui a sugestão. Gostaria de, então, na conclusão, dizer que os filósofos economistas como Bertrand Russell, em 1918, ao escrever Os Caminhos para a Liberdade, diz que, depois de estudar o anarquismo, o sindicalismo, o socialismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa durante essa Primeira Guerra Mundial, ele, depois de analisar tudo, ele fala: o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa receba o necessário para a sua subsistência, e daí para frente cada um vai receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, criatividade, produtividade, assim por diante. A ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E economistas no mais largo espectro do pensamento passaram a defender a garantia de sobrevivência, seja através do imposto de renda negativo, tal como James Tobin e Milton Friedman e outros defendem, mais e mais através da renda básica incondicional. Vocês sabem que Jair Bolsonaro, além de ter jurado cumprir a Constituição, no seu programa de governo, entregue à Justiça Eleitoral, diz que nós vamos melhorar o Bolsa Família, pagar mais do que hoje se paga, e de tal maneira a garantir a todas as famílias brasileiras uma renda mínima, tal como os liberais, pensadores liberais, o defendem, como Milton Friedman. Permita eu ler para vocês a entrevista que eu fiz com Milton Friedman. Caramba. No ano 2000, fiz com James Tobin e Milton Friedman. Foi no ano 2000 e está aqui publicado no meu livro Renda de Cidadania, a Saída pela Porta. Então, mas aqui, a certa altura, nessa entrevista, eu pergunto: como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo, que é a proposta dele, não é? Como eu expliquei aqui. Daí Milton Friedman responde: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção. Uma renda mínima de 1.000 unidades com uma porcentagem de 20% sobre a renda ganha é equivalente ao imposto de renda negativo com isenção de 5.000 unidades e uma porcentagem de 20% abaixo e acima de 5.000 unidades. Comentário da maior autoridade, Felipe Vampari, sobre essa resposta. Esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra, mas também que ele se mantém insensível, tal como os economistas usualmente o são, como James Tobin sendo uma exceção maior com respeito à diferença que faz para aqueles que recebe uma renda básica e irregular, se a renda básica é paga a todos previamente ou na forma do crédito fiscal, portanto, posteriormente. Portanto, a renda básica é equivalente ao imposto de renda negativo defendido por Friedman e por Jair Bolsonaro. E a lei foi aprovada e sancionada há 16 anos. Aí agora depende, sabe de quem? Você sabe.
Você gostou deste podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Cecília Lemes. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.